Olá, boa tarde. Está a acontecer uma diabolização de Donald Trump quanto à sua operação de deportação em massa. Quem o diz é o presidente da Casa dos Açores de Nova Inglaterra, Francisco Viveiros, que acredita que este plano poderá afetar mais os criminosos e o número de deportados dos Estados Unidos da América não será nada de anormal. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo o dirigente daquela instituição, a comunidade açoriana está serena e os indocumentados estão calmos a fazer a sua vida normal dentro dos estados santuários, como Nova York, Nova Inglaterra, Massachusetts, Rhode Island, entre outros.
Inclusive, foi-lhes autorizado aqui no estado de Massachusetts, o ano passado, tirarem carta de condução. Há milhares que têm o seu cartão de contribuinte, pagam os seus impostos, não têm a direito à reforma, mas que pagam os seus impostos. Agora, entre janeiro e abril, vão preencher a sua declaração de IRS com a morada da sua residência. Se descontaram a mais, vão receber um cheque na sua casa. Portanto, se fosse para serem deportados, bastariam ir a lhes bater à porta e pegar-lhes todos e mandar tudo para os Açores, né? Portanto, isto não vai acontecer.
Francisco Viveiros revela ainda que o xerife não quer fazer acordos absolutamente nenhuns com os serviços de imigração e alfândegas responsáveis pelas operações de detenção e deportação de estrangeiros considerados prejudiciais à segurança das comunidades norte-americanas. Além disso, a governadora do estado de Massachusetts, Maura Haley, e a mayor da cidade de Boston, Michelle Wu, também não querem facilitar a vida à Polícia Federal. A Atlântida, Francisco Viveiros explica que há três cenários possíveis na imigração.
Há ser cidadão, há o que é portador de green cards, ou seja, entrou com uma autorização permanente de residência. Nunca tirou os papéis para cidadão, mas está legal, pode viajar, tem uma autorização de residência. E depois há o ilegal, que este é indocumentado, que vem cá de visita por 30 dias ou por 90 dias. Passados esses 90 dias, deixa-se estar. Este é que é o ilegal.
Ao falar de ilegais, destacam-se os que cometem ilícitos criminais e os que estão a tentar entrar na fronteira sul e os que querem entrar na fronteira norte. De acordo com o presidente da Casa dos Açores de Nova Inglaterra, há imigrantes que ficam à espera no aeroporto para trabalhar.
Porque aqui no estado de Massachusetts há hotéis que fecharam a sua atividade normal e estão alugados pelo próprio estado para porem imigrantes ilegais. Já há dias que nós chegamos ao aeroporto de Boston. E em alguns terminais estão dezenas de famílias deitadas no chão à espera que o Estado os vá buscar para pôr nestes hotéis. Portanto, gente que está ilegal noutros estados e que estão a voar aqui para o estado de Massachusetts porque aqui se sentem seguros. Os próprios residentes no estado também estão um bocadinho cansados disso, né? Estão a ver o dinheiro a ser canalizado para aí. Mas só por isso que a Polícia Federal do nosso amigo Trump, se chegasse aqui ao estado de Massachusetts, não vinha aqui a Fall River buscar os nossos açorianos. Começava por ir a estes hotéis e tinha muitos e muitos aviões para encher.
No entanto, Francisco Viveiros defende que é preciso tomar medidas e que estão a ser preparadas visitas com departamentos, com xerifes, senadores e representantes estaduais de New Bedford e de Providence para fazer a ligação entre as instituições americanas e o governo regional dos Açores, de forma a colocar o plano de contingência em ação para acolher imigrantes açorianos que venham a ser deportados pela nova administração do Trump.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, disse discordar da aplicação de qualquer taxa turística na região, apesar de 5 dos 6 municípios de São Miguel aplicarem taxas municipais desde 1 de janeiro.
Nós somos um destino turístico recente, um destino turístico que está em consolidação e que todo o cuidado é pouco quando se pretende introduzir fatores de perturbação na nossa procura. E a taxa turística é, de facto, uma perturbação à procura, quer se queira, quer não.
Berta Cabral foi ouvida ontem na Comissão de Economia do Parlamento Açoriano, reunida em Ponta Delgada. A governante referia-se a uma proposta do deputado único do PAN, Pedro Neves, que pretende criar uma taxa turística regional no valor de 3 euros por dia para cada turista que visite qualquer uma das 9 ilhas do arquipélago, embora já esteja em vigor desde o início deste ano uma taxa turística municipal na maioria dos municípios da maior ilha açoriana.
Não justifica, não é razoável. Se a taxa municipal, nós não podemos ter aqui nenhuma ação para que eles deixem de criar. Os municípios criarão, se assim o entenderem, mas há uma coisa que nós podemos, é não criar a taxa regional.
A 9 de janeiro, o autor da proposta que está em discussão na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa anunciou que ia apresentar uma alteração ao diploma para evitar a duplicação de taxas, pelo menos nos concelhos, onde estas já existem, mas a iniciativa ainda não deu entrada no Parlamento Açoriano. O Governo dos Açores vai executar a obra de reconstrução da muralha da Praia Formosa, na Ilha de Santa Maria, que foi afetada pelo mau tempo. Segundo um comunicado do Executivo, a obra, no investimento global de mais de 147 mil euros, foi adjudicada pela Secretaria da Mobilidade e Infraestruturas. O Governo Regional indica que esta muralha foi afetada por um fenómeno de instabilidade. Os serviços da Secretaria Regional vão, através da Direção das Obras Públicas, procederam ao levantamento das necessidades e à elaboração do respectivo projeto de execução. O Governo explica também que esta muralha será reconstruída no troço afetado, tendo por base uma solução de muro de suporte gravítico em betão ciclópico para contenção do terreno. No local será também reerguido o muro guarda em pedra e o tardós do muro será preenchido com recurso a um aterro de bagacinas compactadas que servirá ainda como a camada de base para a reposição do passeio em betão e da zona de estacionamento em pavimento betuminoso.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano pediu hoje esclarecimentos ao Governo Regional sobre os apoios atribuídos aos produtores de banana da região entre 2021 e 2024 no âmbito do programa comunitário POSEI. Num requerimento enviado ao Executivo de Coligação através do Parlamento, o deputado Nuno Barata questiona quantas toneladas de banana foram declaradas para efeitos de apoio no âmbito do POSEI. Este é um programa comunitário destinado a apoiar a agricultura das regiões ultraperiféricas, financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia. O parlamentar também questiona o Executivo sobre qual o procedimento de controle no âmbito da ajuda à comercialização da banana e quantos controlos foram efetuados entre 2021 e 2024. O Grupo Parlamentar do Chega Açores questionou o Governo Regional para quando o pagamento do apoio extraordinário ao abate de gado devido aos constrangimentos da Covid-19 no valor de 2,7 milhões de euros. De acordo com os deputados, os produtores de carne dos Açores estão à espera, desde 2021, do pagamento de um apoio extraordinário ao abate que foi anunciado para fazer face aos constrangimentos causados pela pandemia. Em requerimento entregue na Assembleia, o partido estima que essas verbas devem ascender aos 2,7 milhões de euros que muita falta estão a fazer aos produtores. Os parlamentares pretendem saber, junto do Governo açoriano, a data prevista para o pagamento dos mesmos apoios, até porque indicam no requerimento questionado pelo Chega em plenário, o secretário regional da Agricultura manifestou que os apoios iriam ser pagos. O partido questiona se o Governo regional tem conhecimento que o não pagamento deste apoio extraordinário está a gerar grandes constrangimentos aos produtores de carne.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No passado fim de semana, a Ilha Terceira foi o centro da discussão do Toureio Mundial, com o regresso de um fórum que versou aquela cultura global. A reportagem com o Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
10 anos depois, esteve de volta o Fórum Mundial da Cultura Taurina, juntando por 3 dias mais de 250 participantes dos 8 países com tradições da Festa Brava e discutindo o futuro da tauromaquia. O evento teve o apoio do Governo Regional dos Açores e dos municípios de Angra, do Heroísmo e da Praia da Vitória e, segundo José Parreira, presidente da Comissão Organizadora, o seu balanço é amplamente positivo.
Do ponto de vista da organização e penso também das pessoas que participaram, o balanço é extremamente positivo. Acho que as pessoas vão aqui encantadas com a ilha, encantadas com os Açores, encantadas também com aquilo que foi a qualidade das conferências e, portanto, só posso dizer que o resultado é 100% positivo.
A defesa legal e cultural da tauromaquia, a preocupante situação das touradas na América, o novo panorama da comunicação da festa, foram alguns dos temas versados em mesas redondas e conferências por toureiros, ganadeiros, advogados, veterinários, jornalistas e personalidades de diversas áreas, com o objetivo comum de definir novas diretrizes e estratégias para o futuro da tauromaquia. As conclusões foram apresentadas no último de 3 dias de intensa reflexão e partilha.
Em primeiro lugar, e desde logo, reafirmar que a tauromaquia é cultura, reafirmar uma unidade de todos os intervenientes na festa e de todos os países onde essa festa existe, em torno de uma defesa comum. Depois reafirmar a manutenção e a valorização dos valores inerentes à própria festa e, em último, assegurar, digamos, a promoção e a continuidade e a exclusividade de um fenómeno que neste momento, de alguma maneira, assegura a individualidade desta cultura contra uma globalização e uma uniformidade global cultural que não é de todo desejável.
Quanto ao futuro deste fórum, que foi de valorização e divulgação da tauromaquia enquanto expressão cultural própria de Espanha, França, Portugal, México, Colômbia, Peru, Venezuela e Equador, uma periodicidade bienal deverá ser a melhor solução.
Os fóruns dependem sempre de haver financiamento por fazer. A partir do momento que esse financiamento esteja assegurado, a nossa ideia seria manter um pouco aquela que foi a ideia inicial de uma periodicidade bienal, porque acho que é um pouco excessivo estarmos a fazer isto de uma forma anual. Ou seja, assegurar a bianualidade deste evento seria muito positivo, não só para nos dar o tempo necessário para podermos, digamos, colmatar a agenda do fórum, mas também para não ser massacrante em termos, digamos, da continuidade ou da periodicidade desse evento.
E agora, depois de refrescadas as memórias e tiradas as conclusões, há um interregno. José Parreira usou mesmo uma imagem bíblica para explicar o papel que cabe a cada aficionado ou agente da Festa Brava durante esse período.
Há uma passagem da Bíblia, quando os apóstolos estão um pouco desanimados após a morte do Senhor, que, iluminados pelo Espírito Santo, cada um sai para diversos países a falar em diversas línguas. É o que se espera dos aficionados a partir de agora.
Fórum Mundial da Cultura Taurina, durante 3 dias, a Ilha Terceira foi o centro de discussão para o futuro da tauromaquia global.
Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.